Parashat de esta semana, Parashat Noach, só para lembrar quem mora em Israel, terminando o Shabbat, no Motzai Shabbat, se começa a pedir chuvas e tentá-lo matar Livrachá. Fora de Israel ainda não, só depois em dezembro. Mas em Israel já se começa nesse Motzai Shabbat. Parashat Noach conta basicamente sobre dois grandes assuntos, mas tem vários detalhes. O primeiro grande assunto é o dilúvio, contando todos os preparativos, como que Deus instruiu o Noach para preparar a teivá, a arca, pegar os animais para dentro da arca, a família para dentro da arca, e todo o sistema que deveria funcionar. Depois a Torá entra no dilúvio e conta como foi o dilúvio, e depois como que eles saíram da teivá, e quais foram as instruções de Deus depois de saírem da teivá. Também, a Torá fala sobre o arco-íris, que Deus estabeleceu como um pacto entre ele e a humanidade, que ele jamais vai destruir tudo como ele fez naquele momento. E aí tem ainda a história do Noach, que bebeu demais depois de sair da teivá, e o que os filhos fizeram com ele. E aí a Torá fala sobre toda a descendência, todos os povos, os 70 povos que vão vir a partir dos 3 filhos de Noach. Depois a Torá traz a outra grande história que é resumida aqui na Parashá, que é a Torre de Babel, como é conhecida. Aquela turma que se juntou e resolveram que eles vão se rebelar e lutar contra Deus. E Deus fez com que eles não se entendessem mais, surgiram diversas línguas, cada um começou a falar diferente um com o outro, eles não se entenderam mais e acabou não dando certo o plano. Depois a Torá termina falando sobre as 10 gerações, de uma forma bem corrida, as 10 gerações entre Noach e Avraham. E a Parashá termina com o casamento de Avraham e os seus irmãos, como que funcionou ali a família do Avraham. Um detalhe interessante sobre o dilúvio qual foi a gota d'água? O que foi que causou com que o dilúvio viesse? A Torá traz alguns detalhes. Primeiro, a promiscuidade que tinha nessa época, e segundo, o roubo que tinha nessa época. O Midrash Rabba, diz que Deus assinou o decreto de acabar com tudo de vez quando surgiu o conceito e as pessoas começaram a fazer um documento de casamento entre homens. Assim diz Midrash Rabba. Quer dizer que de toda a promiscuidade que tinha, que já era motivo suficiente para a destruição do mundo, a gota d'água, diz o Midrash, foi o fato de se estabelecer documentos de casamento entre homens. Quer dizer, homem com homem. Para ver o nível e a gravidade que tem isso e aqueles que apoiam esse tipo de coisa. Que aparece no final da Parashá sobre a Torre de Babel. Um episódio muito interessante. A Torá não traz episódios só para contar a história. Quando a Torá nos conta e nos fala sobre algum episódio, a Torá está querendo nos instruir e nos dar uma lição. Qual a lição que nós aprendemos dessa história da Torre de Babel? Que não é para lutar contra Deus? Isso é óbvio. Não precisava a Torá contar essa história. O que a Torá está querendo nos instruir aqui? Rav Chaim Friedlander explica um ponto muito, muito profundo aqui do cotidiano nosso. Ele explica da seguinte forma. A Torá nos diz Paraxá da semana passada, que o homem foi criado à imagem de Deus. O que significa a imagem de Deus? Nossos sábios nos explicam, os Fornos traz isso e outros, que as propriedades, as características, as qualidades que Deus tem, ele colocou também no homem. Assim está escrito nas palavras dos nossos mestres. Nós temos esse caráter de Hashem. Lógico que não é nas mesmas proporções, óbvio, mas nós temos. Então, por exemplo, assim como Deus é misericordioso, nós temos que ser assim por diante. Então nós temos esses traços. E uma das características, uma das qualidades que Deus tem é chamada de Ratzon. Ratzon é vontade. Como Deus criou o mundo? Os mestres da Kabbalah nos explicam que foi por Ratzon, vontade. Deus tinha vontade que apareça árvores, então apareceram. Tudo segundo a vontade de Hashem, segundo o Ratzon de Hashem, o Ratzon de Deus. Da mesma forma, nós temos também esse Ratzon. Quando nós temos vontade de fazer algo, quando nós temos vontade que algo aconteça, nós, de certa forma, geramos esta realidade. O Maharaj de Praga explica justamente sobre esse conceito uma outra passagem na Torá. Não vamos entrar agora em todos os detalhes, mas a Torá fala em Parashat Ki Tetzé um conceito e uma lei que é chamada Edim Zomemim. Várias vezes já mencionamos sobre isso. Se duas testemunhas vêm e dizem que o fulano, por exemplo, cometeu um assassinato, um homicídio, e depois vem outras duas testemunhas e falam, não pode ser que esses viram aquele sujeito assassinando. Eles não estavam lá. Será que estavam lá? Eles não estavam. Eles estavam conosco em outro lugar. Diz a Torá, Vasitem lo kasher zamam lasot lechis. Vai fazer para estas testemunhas, você vai fazer com estas testemunhas aquilo que eles queriam fazer com o possível réu. Ou seja, uma vez que eles queriam matar aquela pessoa, eles queriam que executassem aquela pessoa, então eles é que vão ser executados no tribunal. Essa é uma lei da Torá. Não vamos entrar agora em todas as questões. O Mará de Praga explica que quando uma pessoa, essas testemunhas vêm e eles têm uma vontade, um desejo que aquela pessoa seja executada, e eles vêm até o tribunal e testemunham contra aquela pessoa, eles criam esta realidade. Eles criam uma realidade, algo que é quase palpável no mundo, que alguém precisa ser executado. E diz a Torá que essa realidade que eles criaram vai recair sobre eles. Quer dizer, então você vê que existe esse conceito que uma pessoa, quando tem uma vontade de algo, ele cria aquela realidade. Então você vai perguntar. Se uma pessoa, quando tem desejo de algo, tem vontade de algo, ele cria aquela realidade, por que muitas coisas que nós queremos não acontecem? Porque a maioria das coisas não acontecem. Por que quando uma pessoa quer algo tanto e quer muito, 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 não obrigatoriamente aquilo acontece? Essa pergunta o Ponevitch Rav fez para o grande mestre, o Chafetz Chaim. E o Chafetz Chaim respondeu e disse que é verdade que há muita gente tem desejo de algo, mas nós temos desejo, mas nós não temos foco. O que isso significa? Eu quero ser um grande, grande sábio. Mas fora isso, eu quero mais um monte de outras coisas. E essas outras coisas me atrapalham a me tornar um verdadeiro sábio. Se eu tivesse um desejo que eu vou me focar naquele desejo, eu teria sucesso nisso. Eu queria ser o homem mais rico do mundo. Mas eu tenho um monte de outros desejos. Não é só isso que eu quero. Eu também isso, isso, isso. Então eu nunca vou conseguir fazer esse desejo se tornar uma realidade de fato pelo fato de eu ter outras coisas que estão me atrapalhando a chegar nesse desejo que eu tanto quero. Se eu de fato quero algo, eu tenho que me focar naquilo. É simples. Veja que pessoas que estão bem-sucedidas em alguma determinada coisa, veja como ele foca naquilo. Vai pegar campeão mundial de algum esporte, que tem um monte de medalhas. Vai ver como é a vida dele. Ele não tem vida. Ele está treinando aquilo e ele fica focado naquilo, para ele isso é tudo. Ele praticamente não desvia o seu foco. E por isso ele consegue chegar lá. Tem, inclusive, o Panovich Rav traz um midrash que nos reforça esse ponto. O Midrash conta, acho que eu já contei essa parábola uma vez, o Midrash conta de um homem que ficou bêbado e acabou virando alcoólatra, e ele começou já a vender, ele era uma pessoa muito rica, ele começou a vender todos os seus bens para poder comprar bebida. E os filhos ficaram desesperados, não vai sobrar nada depois que o pai vai embora. Ele está vendendo tudo, eles querem pelo menos herança. Então eles pegaram o pai, um dia que ele estava embebedado, e eles pensaram, nós vamos levar ele para o cemitério, largar ele lá. Quando ele acordar, ele vai se assustar tanto do lugar onde ele foi parar, ele vai, quem sabe, parar de beber. E assim eles fizeram, levaram ele. Só que no meio da noite, uns soldados invadiram a cidade. Não uma invasão mesmo, mas estavam na cidade. E um grupo de mercadores de vinho ficaram com medo de entrar na cidade quando viram que estava cheio de soldados dentro da cidade. Então o que eles fizeram? Eles deixaram o vinho ali no cemitério. O medo deles era que os soldados pegassem o vinho deles, óbvio. Eles deixaram o vinho no cemitério e entraram assim, sem o vinho. Esperaram para os soldados irem embora. Quando aquele bêbado acordou no meio da noite no cemitério, ele olha para o lado, ele vê que tem um monte de barril de vinho. É de maravilha. Ele abriu, começou a beber e continuou. Quando os filhos chegaram de manhã achando que vão encontrar o pai lá pálido, desesperado e tal, eles encontram ele lá satisfeito do lado de um barril vazio. As crianças, quer dizer, os filhos chegaram à conclusão que essa é a vontade, esse é o desejo, o principal desejo do pai na vida é esse, e Deus então faz acontecer. Assim que é. Uma pessoa, quando de fato quer mesmo algo, e ele põe o seu enfoque nisso, Deus ajuda que a pessoa consiga aquilo. E Deus faz com que a pessoa chegue a esta realidade. Isso tudo nós vemos justamente na história que a Torá conta aqui do Migdal Bavel, da Torre de Bavel. As pessoas vieram e queriam se rebelar contra Deus. Ai, que loucura é essa? Que loucura é essa? Mas o que acontece? Todas essas pessoas se juntaram no mesmo foco. Eles tinham vontade clara que nós vamos fazer essa torre altíssima, que nós vamos lutar contra Deus. E o que a Torá diz? A Torá diz que Deus, quando viu isso, ele falou, não posso negar isso que eles estão querendo fazer. Eu não posso contrariar o que eles estão querendo fazer. Como assim você não pode contrariar? Deus não pode contrariar? Quando se trata de algo que a pessoa tem um desejo tão forte, Deus não se coloca no meio do caminho. Quando a pessoa de fato quer algo, Deus possibilita essa pessoa fazer. Mas precisa ser focado. precisa ser focado. Qual foi a forma de Deus destruir isso? A única forma que Deus conseguiu, entre aspas, né, destruir isso foi o quê? Causar com que eles falassem um monte de línguas, um não entende o outro, começaram a se bagunçar, não tinha mais união e não tinha mais foco para fazer isso, e aí eles mesmos não conseguiram. Quer dizer, a queda deles foi o fato deles perderem o foco. E é isso que diz o Friedlander, que é a lição que nós temos aqui, como nossos sábios dizem, não há nada que fique perante a vontade, o desejo. Quando uma pessoa de fato tem vontade de algo, ele pode conseguir aquilo. Se a pessoa de fato tem um enfoque em algo, ele foca, ele vai até o fim com aquele desejo, ele vai ter sucesso naquilo. Isso vale para coisas materiais e muito mais ainda para espirituais. Então, quanto mais que nós temos que investir em focar em coisas espirituais, e aí sim nós vamos ter sucesso e vamos conseguir aquilo que nós tanto ansiamos. Queria finalizar com uma história bonita também, que um dos detalhes dela é o que nós falamos. O Rav Mendel Futterfass, que ficou preso na Sibéria, uma vez veio para ele um judeu que estava preso lá, falou para ele: Rabino, eu quero uma brachá que eu consiga fugir. Aí o Rabino olhou para ele meio rindo, como, sabe, da Sibéria, você acha que vai fugir? O que você tem na cabeça? Impossível, olha só, nós estamos aqui cercados e tem policiais, e tem, você não vai fugir daqui. Estava na prisão? Não vai fugir da prisão. E esse judeu falou para ele: Rabino, deixa eu te contar uma coisa. Eu estou já há muito tempo observando o comportamento dos guardas e a troca da guarda. Eu observei que tem um momento que tem a troca da guarda todos os dias no mesmo horário, e entre um policial descer e outro subir de novo na torre, quer dizer, essa troca leva 30 segundos. Todos os dias eu aproveito esses 30 segundos e eu cavo um pouquinho da muralha em um determinado ponto do muro. Agora falta só uma coisa fininha, que é só dar um soco e já vai abrir. É só o finzinho que falta. Então eu tenho um segundo para estourar isso que falta, e em seguida eu tenho 29 segundos para sumir. Bom, o Rabino então deu um abrahá para ele. E de fato, essa pessoa, naquele dia, quando chegou o horário, estourou o que faltava e fugiu. Ele está correndo. Quando de repente os cachorros que estavam em volta da prisão se deram conta e começaram a correr atrás. E o Rabino Futter estava assistindo. E ele ficou desesperado, pensando: imagina, esses cachorros vão chegar no homem, vão acabar com ele. Mas o homem já estava preparado para essa também. E ele começou a jogar pedaços de carne. E os cachorros começaram a pegar a carne. E começaram a comer a carne. Nesse momento, os policiais lá em cima já estavam agora alerta, perceberam o que estava acontecendo. Viram que não tem mais como alcançar o homem que fugiu. Eles começaram a atirar nos próprios cachorros e matar os cachorros. O Remendel não entendeu o que estava acontecendo aqui. O Remendel chegou no momento que deu para perguntar para os guardas, e falou para os guardas que ele viu o que aconteceu e queria entender por que eles mataram os cachorros. Se vocês atirassem no homem que fugiu, dava para entender, mas vocês atiraram nos próprios cachorros de vocês? Os soldados, então, o soldado que ele perguntou, disse: eu vou te explicar, seu tolo. Esses cachorros são cachorros treinados. São cachorros que nós investimos dezenas de milhares de rublos para acostumar eles, para treinar eles. E justamente o motivo que eles estão aí é para quando alguém foge, eles pegarem a pessoa. Só que o que nós observamos é que eles perderam totalmente o foco que eles tinham. O homem que fugiu, você vê como tem vontade, tem desejo, vai até o fim. Esses cachorros perderam o foco. O foco deles, o que eles tinham que pegar agora é o homem. São treinados e eles de repente se vendem por pedaços de carne que caem no caminho. Eles não valem nada. Eles estão pisoteando nesse momento dezenas de milhares de rublos e horas de treino para nada, por um pedaço de carne. Esses cachorros, então, merecem a morte. E Rav Mendel aprendeu disso, como que nós temos que estar preparados para a vida e não perder o foco. Nós não podemos perder foco por pedacinhos de carne. Nós temos que ter o nosso foco de Torá, de mitzvot, de estudo da Torá. E nós temos que manter essa nossa espiritualidade firme, focados nela. E não é porque tem um pedacinho de alguma coisa no meio do caminho que vai nos desviar e nos fazer perder o foco e perder tudo que nós estamos investindo tanto tempo. Essa é a lição que a Torá nos dá com a Torre de Babel. Tem que ter foco, tenha os desejos da vida corretos e se foque neles. Se você assim fizer, você vai ser uma pessoa bem-sucedida.